Guimarães estavam ao lado de Davi no momento do anúncio.
Eu queria, Guimarães, com a compreensão do governo, e eu sei que nós teremos, e ao lado do presidente Hugo Mota, anunciar aqui na Marcha dos Prefeitos que nós vamos ainda hoje, eu e o presidente Hugo, os líderes congressuais, os líderes do governo, organizar rapidamente uma sessão do Congresso Nacional para que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses vetos e entregar para mais de 3 mil municípios a possibilidade de acessarem mais recursos do Estado brasileiro.
O anúncio foi feito durante a 27ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. O evento acontece até esta quinta-feira, dia 21, reunindo mais de 3 mil gestores municipais e outras autoridades. O objetivo principal do evento é discutir investimentos, repasses e demandas dos municípios no Pacto Federativo.
E o Senado avançou em uma proposta para reduzir as perdas de grãos e aumentar a capacidade de estocagem no campo.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que cria o Programa de Armazenagem Rural, com financiamento para a construção de silos e armazéns nas propriedades. Repórter Maurício de Santi.
Com o objetivo de reduzir perdas na produção agrícola e melhorar a logística no campo, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou uma proposta para ampliar a capacidade de armazenagem de grãos no país. O projeto prevê que 10% dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam destinados à construção de silos e armazéns dentro das propriedades rurais. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, afirmou que os debates na comissão mostraram a importância do investimento em armazenagem rural.
Nós entendemos que o projeto de lei número 1070 é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola. A audiência pública e as sugestões legislativas revelaram que os bancos administradores dos fundos constitucionais já perceberam a relevância da armazenagem rural.
A criação do programa de armazenagem rural, que tem como autora a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Em meio às investigações envolvendo o Banco Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e cobrou do Senado a aprovação do projeto que garante mais autonomia financeira e orçamentária ao BC.
Galípolo participou nesta terça-feira de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Com 5 horas de audiência, Gabriel Galípolo falou desde políticas de juros até o escândalo do Banco Master. Sobre o caso, ele afirmou que o BC colabora com as investigações e agiu certo ao afastar os servidores Paulo Sérgio Souza e Beline Santana, suspeitos de atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro.
Não cabe ao Banco Central julgar, vai ser a justiça que vai determinar o que realmente ocorreu, mas os indícios em si já foram algo que foi muito grave e que causou uma grande sensibilização por parte de todos os servidores, eu inclusive ali.
Os senadores apontaram falhas na governança do Banco Central. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, citou a falta de avaliação de risco em movimentações financeiras atípicas.
Nós tomamos um tombo no fundo garantidor equivalente a 1/3 do que nós tínhamos de reserva, porque foi permitido exatamente que os ativos e aquisição nos últimos anos fosse feito fora da curva da média. E isso é responsabilidade do Banco Central.
Galípolo admitiu limitações operacionais. Disse que o Banco Central perdeu cerca de 1.200 servidores na última década, quando saltou o número de instituições a serem fiscalizadas. Ele pediu que o Senado aprove proposta que amplie a autonomia financeira e orçamentária do BC.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Segundo a parlamentar, o Brasil precisa transformar suas reservas minerais em vetor de desenvolvimento tecnológico, industrialização e fortalecimento da soberania nacional diante da crescente disputa internacional por terras raras e minerais estratégicos.
De acordo com Tereza Leitão, o país ocupa posição privilegiada no cenário global por concentrar uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Ela ressaltou que o debate vai além da atividade mineradora e envolve temas como segurança energética, inovação tecnológica e autonomia econômica do Brasil.
Estamos legislando sobre a capacidade do Brasil decidir sobre seus próprios recursos naturais e de garantir que as riquezas nacionais beneficiem o povo brasileiro.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu a criação de benefícios para estudantes que mantêm em dia os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil Infantil, o FIES. O parlamentar reconheceu a importância da nova etapa do Desenrola, programa federal voltado também à renegociação de dívidas do FIES, mas afirmou que os alunos adimplentes também precisam ser valorizados e estimulados.
Jaime Campos anunciou que vai apresentar uma emenda à medida provisória do programa para criar uma política permanente de incentivo aos bons pagadores, com medidas como redução de juros e condições mais vantajosas de financiamento. Segundo o senador, a proposta busca tornar o FIES mais justo, reduzir o endividamento estudantil e reconhecer quem cumpre regularmente seus compromissos financeiros.
Cria uma política permanente de valorização dos bons pagadores por meio de incentivos financeiros, juros mais baixos e ampliação dos prazos, carências e mecanismo que preserva a adimplência dentro do programa. A lógica é simples: além de ajudar quem está endividado, é justo também premiar quem cumpriu corretamente com suas obrigações.
A liberação do Monjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 reacendeu o debate sobre o acesso a medicamentos usados também no tratamento da obesidade.
No Senado, um projeto autoriza a fabricação desses remédios pelo SUS, mesmo durante a vigência da patente. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O Monjaro, nome comercial do medicamento emagrecedor que usa a substância tirzepatida, foi liberado para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos que precisam tratar diabetes tipo 2. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já foi publicada no Diário Oficial da União. O cirurgião especialista em emagrecimento, José Afonso Salé, disse à equipe da Rádio Senado que a novidade é bem-vinda para o tratamento de obesidade e diabetes, mas ressaltou que é preciso cuidado.
O diagnóstico precisa ser feito por equipe médica especializada, a recomendação da dose e o acompanhamento desse tratamento e os suportes nutricionais e suportes multivitamínicos são fundamentais.
O Senado analisa um projeto que permite ao governo autorizar a fabricação desse medicamento, mesmo que ele ainda esteja protegido por patente. A proposta prevê também a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde. A autora do projeto é a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas.
A licença compulsória poderá ser adotada pelo Poder Executivo quando houver insuficiência de oferta, preços elevados, impacto relevante na saúde pública após análise da Anvisa.
Esse projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados.
Edição de Paulo Grova e trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal.
O projeto autoriza faixas para o transporte coletivo privado de passageiros.
Deputados comentam ações em defesa do fortalecimento dos municípios.
Boa noite. Luísa Canziani, do União do Paraná, defende o fortalecimento dos municípios e afirma que as transformações do país começam nas cidades. Segundo ela, saúde, educação, infraestrutura e segurança dependem de políticas públicas voltadas à realidade local.
Luísa Canziani acredita que o desenvolvimento nacional exige apoio aos pequenos municípios e destaca a importância da atuação municipalista. Ela também cita o avanço de obras de infraestrutura no interior do Paraná como exemplo de investimento que impacta diretamente a população.
Charles Fernandes, do PSD, celebra os 186 anos de emancipação política do município de Palmas de Monte Alto, na Bahia. O congressista destaca a história da cidade e sua importância como base para outros municípios vizinhos, como Guanambi.
Charles Fernandes saúda a população e a gestão de Palmas de Monte Alto, reconhecendo o município como polo agrícola e econômico regional. Ele cita o envio de suas emendas como prova de seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e agradece o título de cidadão honorário recebido.
João Daniel do PT celebra acordo de cooperação para obra de abastecimento de água na bacia leiteira do Alto Sertão de Sergipe, com investimento de mais de 600 milhões de reais dos governos federal e estadual. O deputado afirma que a adutora vai contribuir para o desenvolvimento regional.
João Daniel ressalta que o projeto fortalece a agricultura familiar, as áreas de reforma agrária e a economia do interior de Sergipe. Entre os municípios beneficiados, ele cita Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha.
Na avaliação de Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, a população baiana enfrenta graves problemas nas áreas de emprego, educação e segurança pública. O deputado afirma que o estado vive uma das piores crises administrativas de sua história.
Marcelo Nilo chama a atenção ainda para a superlotação dos hospitais estaduais e relata que pacientes enfrentam condições precárias nos corredores das unidades de saúde. Segundo o parlamentar, falta sensibilidade e compromisso humanitário por parte do governo estadual.
Carla Dixon, do PL, cobra do governo do Rio Grande do Norte apuração sobre o surgimento de uma sigla associada à facção criminosa na região do Morro do Careca, ponto turístico localizado na praia de Ponta Negra, em Natal.
Carla Dixon avalia que o episódio expõe a fragilidade na proteção de áreas turísticas e ambientais do Rio Grande do Norte. Ela cobra do poder público estadual maior proteção a moradores e visitantes, com medidas efetivas de segurança em locais que são símbolos do estado.
Valdenor Pereira, do PT, realça a pesquisa segundo a qual 67% dos baianos aprovam a gestão federal e 56% apoiam o governo da Bahia. Ele reforça também a tendência dos eleitores em votar em candidatos vinculados às atuais gestões, contra 10% de apoiadores da oposição.
Na visão de Valdenor Pereira, os dados refletem o reconhecimento dos avanços sociais e melhorias na qualidade de vida da população, alcançadas graças a políticas públicas e programas sociais. Ele se orgulha de fazer parte de um projeto que vem transformando a vida dos baianos.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, homenageia a TV Atalaia pelos 51 anos de fundação, celebrados em 17 de maio. Ele reconhece o trabalho dos profissionais que mantêm a emissora próxima das comunidades, fortalecendo a democracia e contribuindo para a cidadania.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a política do governo federal para o setor elétrico. O deputado sustenta que, apesar de o país ter uma matriz elétrica majoritariamente renovável, ainda impõe custos aos consumidores por meio de subsídios e da contratação de energia mais cara.
Capitão Alberto Neto também questiona o uso de diesel para gerar energia no Amazonas, mesmo com a presença de grandes reservas de gás natural no estado. Ele alerta que o aumento da tarifa afeta famílias, comerciantes e produtores rurais, além de afastar investimentos externos.
Valmir Assunção, do PT, salienta a parceria entre os governos do estado e federal para fortalecer a agricultura familiar na Bahia. Ele destaca a entrega de 100 refrigeradores de leite e os 3 bilhões de reais investidos para a inclusão de povos tradicionais.
O deputado anuncia também a ordem de serviço para a pavimentação de 37 quilômetros da estrada que liga Uruçuca a Serra Grande, aguardada há 13 anos. Para Valmir Assunção, as ações criam oportunidades reais para fortalecer o povo baiano.
Agricultura.
Comissão da Câmara aprova a garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reconhece legalmente as mulheres que atuam na cadeia produtiva da pesca artesanal como trabalhadoras do setor. O objetivo é garantir acesso igualitário a direitos sociais e previdenciários. A pesca artesanal é exercida por pescadores e pescadoras profissionais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, utilizando meios próprios de produção ou contratos de parceria com ou sem embarcações de pequeno porte. No texto, passam a ser reconhecidas como trabalhadoras da pesca artesanal as mulheres que atuam em atividades como preparo de redes, armadilhas e embarcações, captura, cultivo e manejo de organismos aquáticos, limpeza, salga e processamento do pescado e de seus derivados. Com a proposta, essas trabalhadoras poderão ter acesso a benefícios previdenciários como auxílio-doença, seguro-defeso e salário-maternidade. Atualmente, muitas delas não conseguem acesso aos direitos por não terem reconhecimento legal específico dentro da atividade. Para a relatora do projeto, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, a proposta representa um avanço na proteção social dessas mulheres.
Que apesar de trabalharem constantemente, elas não têm nenhum desses direitos. Exato, pelo simples fato de que a lei traduz o mar, o barco, a atividade que acontece dentro do mar. E quando você olha para elas, a atividade delas, a maioria delas acontece na terra, porque tem a ver com o beneficiamento em toda a cadeia produtiva.
A proposta que traz o reconhecimento legal para as mulheres que atuam na pesca artesanal está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, menciona projetos considerados prioritários para o agronegócio, incluindo propostas sobre o seguro rural, a tributação do arrendamento e o apoio às cooperativas. Ele pede que o parlamento avance em medidas que fortaleçam a produção e deem mais segurança ao setor.
Cobalcini diz que os produtores rurais precisam de respaldo diante dos desafios enfrentados no campo, como eventos climáticos, quebra de safra e dificuldades de infraestrutura. Ele reforça que o agronegócio precisa de respeito e liberdade para trabalhar.
Trabalho.
Gás do PT do Rio Grande do Sul critica emenda ao projeto do fim da escala 6x1, que permite jornadas de até 52 horas semanais, além de adiar por até 10 anos a mudança no regime de trabalho. Ele aponta que as alterações descaracterizam a matéria original.
Bom Gás defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com escala 5x2, sem redução de salário. Ele afirma que o objetivo do fim da escala 6x1 é garantir mais tempo para convivência familiar, estudo, descanso e lazer, sem perda de direitos para os trabalhadores.
Socorro Neri, do PP do Acre, condena declarações feitas por vereadores de São Paulo contra professores em greve no município. A deputada afirma que a mobilização da categoria é legítima, porque cobra dignidade, reajuste salarial e respeito ao trabalho realizado nas escolas públicas.
Socorro Neri apresentou na Comissão de Educação uma moção de repúdio contra os responsáveis pelas ofensas. Ela ressalta que a liberdade de expressão não pode servir para humilhar trabalhadores da educação, nem para desqualificar a luta dos professores por melhores condições de trabalho.
Transportes.
Projeto que permite a utilização de faixas exclusivas para o transporte coletivo privado de passageiros avança na Câmara. O texto está na última etapa de análise na Comissão de Constituição e Justiça, e a repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Viação e Transportes, projeto que permite a utilização de faixas exclusivas no trânsito por transporte privado coletivo de passageiros, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para utilizar as faixas exclusivas, o veículo deve ter capacidade de transportar pelo menos 25 pessoas e contar com autorização do poder público. De acordo com o relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, a proposta vai contribuir para a redução do número de veículos individuais nas vias públicas.
A gente está falando de assegurar maior fluidez no trânsito das grandes cidades. O que a gente quer é incentivar que aqueles que utilizam o transporte coletivo de uma maneira em geral possam utilizar dessas faixas exclusivas para chegarem mais rápido ao seu destino, fazendo com que as faixas comuns sejam também alcançadas, liberando o trânsito para quem faz o seu uso do seu carro particular.
Autor do projeto, o deputado Guilherme Uchoa, do PSD de Pernambuco, argumenta que a lei da mobilidade urbana já permite que a regulamentação do transporte de cargas e de passageiros priorize os aspectos coletivos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra a continuidade das obras de duplicação da BR-386, conhecida como Estrada da Produção. O deputado demonstra preocupação com atraso no início das intervenções em dois trechos da rodovia que liga Porto Alegre às regiões norte e noroeste do estado.
Pompeu de Matos afirma que o pedido da concessionária para adiar o início das obras prejudica o desenvolvimento regional e compromete a segurança dos motoristas. O parlamentar informa que acionou a ANTT para cobrar esclarecimentos sobre o cronograma da duplicação.
Justiça. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona as explicações de lideranças da direita a respeito do financiamento para filmes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele salienta que o valor de R$134 milhões exige investigação por superar o orçamento de produções reconhecidas internacionalmente.
Helder Salomão afirma que as justificativas apresentadas após a divulgação de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro não esclarecem o assunto. Ele argumenta que o caso reforça suspeitas de irregularidades na transferência de recursos.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, compara os impactos das declarações de diferentes candidatos à presidência da República sobre o mercado financeiro, para alertar a direita sobre o risco de derrota nas próximas eleições devido ao desgaste ético de suas lideranças.
O Tony de Paula menciona possíveis relações espúrias envolvendo lideranças do campo conservador com o aporte de R$2 bilhões de aposentados e pensionistas no fundo do Banco Master. Ele defende o afastamento da direita de figuras polêmicas para garantir seu projeto político.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, avalia que áudios, negociações financeiras e transferências internacionais divulgados reforçam os vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e o Banco Master.
A parlamentar sustenta que houve contradições de pessoas ligadas ao caso e critica a atuação de integrantes da oposição. Ana Paula Lima afirma ainda que os fatos revelados desmontaram narrativas anteriores sobre a ausência de relação de determinados políticos com Daniel Vorcaro.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, conclama a sociedade a investigar o passado e a ficha limpa de todos os candidatos antes de decidir o voto nas eleições. Ele alerta contra mentiras em redes sociais e pediu que o cidadão não aceite frases prontas.
Para o deputado, o Brasil vive um tempo de injustiças e condenações advindas de versões distorcidas de fatos, enquanto recursos da saúde são desviados sem as devidas condenações. Eli Borges reforça que o poder emana do povo e que cabe aos eleitores decidirem os rumos do país.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, novas revelações sobre o Banco Master apontaram vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo ela, áudios e movimentações financeiras reforçam suspeitas apuradas pelas autoridades.
Maria do Rosário também critica declarações de aliados políticos ligados ao caso e aponta contradições sobre pedidos de recursos e relações com o empresário investigado. Ela afirma ainda que os desdobramentos do caso enfraquecem versões apresentadas anteriormente.
Nelson Barbudo, do Podemos de Mato Grosso, defendeu a honra de líderes da direita contra ataques proferidos na tribuna da casa. Ele criticou ainda o silêncio da esquerda sobre denúncias de corrupção envolvendo o governo e afirmou que o país passa por uma crise econômica.
Nelson Barbudo alega que estatais como os Correios sofrem com a má administração. O congressista conclamou líderes religiosos a rejeitarem ideias progressistas que, segundo sua leitura, destroem famílias e a classe média nacional.
Alfredinho, do PT de São Paulo, rebate declarações do senador Flávio Bolsonaro sobre o caso envolvendo o Banco Master. Segundo o deputado, os desdobramentos das investigações indicam que envolvidos distorcem os fatos para confundir a opinião pública.
Alfredinho também questiona a falta de transparência em relação ao financiamento de uma produção cinematográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, as suspeitas enfraquecem o discurso de moralidade adotado pela oposição.
Segurança Pública. Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, cobra do Senado a votação da proposta que reduz a maioridade penal no país. O deputado ressalta que a medida já foi aprovada pela Câmara e, segundo ele, atende a uma demanda da sociedade.
Para Aloysio Mendes, a legislação atual favorece a impunidade de adolescentes envolvidos em mais de 13 mil estupros de
necessários com a criança e também uma lista de instituições, associações e órgãos públicos especializados no atendimento a pessoas com deficiência ou patologia. Específicas. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, foi a deputada Leda Borges, do Republicanos de Goiás. Ela destacou a importância do acesso à informação para as famílias.
Trata-se, sobretudo, da democratização do acesso às informações.
Pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança e favorecer sua inclusão social. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a relatora, a deputada Lindsay da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que a medida pode trazer mais segurança às mães no momento do diagnóstico.
Isso vai dar mais segurança nesse momento de tanta fragilidade que a mãe passa com essa descoberta da dificuldade do seu filho, para que ela possa levá-lo a pessoas especializadas que possam realmente assegurar o tratamento dele e o apoio psicológico dela.
O projeto que obriga hospitais, maternidades e casas de parto, público e privados, a oferecer assistência especial a mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exijam tratamento continuado, foi aprovado por todas as comissões da Câmara e será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reproduz comunicado do Vaticano, que defende a inovação tecnológica com a preservação da capacidade humana de pensar e refletir. Ele aponta que a primeira encíclica do Papa Leão XIV recoloca a dignidade humana no centro do debate sobre inteligência artificial.
Flávio Nogueira lembra que a Igreja Católica já se manifestou em outros momentos da história sobre mudanças que afetaram profundamente a sociedade, como durante a Revolução.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Pode comparar. Pode comparar. A Rádio Povo FM é simplesmente a melhor.
Depois do break tem muito mais.
Tá aí, o Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Tá aí, o Carob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí, o Carob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Tá aí, o Carob comprimido é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Taiocaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.
Que prazer rever vocês. Muito obrigado.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
A Rádio Povo apresenta Encontro com o Rei.
Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Apresentação Roberto Pazzi.
São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci.
Roberto Pazzi, vem aí.
Procure ajudar a todos da mesma forma que gostaria que as pessoas te ajudassem. Bonito isso, não é? É só botar em prática que tudo vai dar certo. Hoje é terça-feira, pessoal. Estamos chegando aí com muito otimismo para colocar no ar o nosso Encontro com o Rei. A partir de agora, a saudade está no ar. E as primeiras fica por Quando? Depois, Folhas de Outono. Vamos ouvir.
Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei tudo que chorei por você.
depois. Lutei tanto pra esquecer tudo que passei com você, com você, com você. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar e amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. Oh, oh, perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei.
Encontro com o Rei. As mais lindas canções do Rei Roberto Carlos.
As folhas caem, o inverno já chegou. Anda o meu amor, que foi embora sem ao menos me beijar. Como as folhas que se perdem pelo ar, mas ainda nela eu penso com muito carinho. As folhas vão caindo e eu choro baixinho, mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem nascem outras no lugar, nascem outras no lugar.
baixinho, mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem, nascem outras no lugar. Nascem outras no lugar.
Roberto Paz.
Estamos juntos. Tiogenol é a vitamina que você precisa. Tiogenol é o fortificante do trabalhador. Tiogenol, você encontra em todas as farmácias e drogarias de todo o Brasil. Quer ficar mais forte, mais disposto, mais animado? Pois, tome Tiogenol. Tiogenol você já encontra nas boas farmácias de todo o Brasil. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês. Que essa noite seja uma noite muito especial na sua vida. Bom sono, bons sonhos, tudo de bom. E que amanhã você acorde de bem com a vida. Você deixou alguém a esperar. Em seguida, a garota do baile. Vamos ouvir.
Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar e afastar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar. Essa tristeza tenha fim.
multidão que com ela quer dançar. Ela adivinha que eu estou sofrendo, também querendo com ela dançar. O baile vai terminar e a última dança já vai começar. Ela entende o meu olhar, extensou a multidão e eu pude então com ela dançar.
Encontro com o Rei, com as melhores músicas de Roberto Carlos.
Intervalo
e já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Encontro com o Rei.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. Tio Cálcio é um suplemento mineral e vitamínico à base de cálcio de ostras e vitamina D3. Tio Cálcio auxilia no fortalecimento de ossos, dentes e músculos. Tio Cálcio alivia o cansaço e as dores nas articulações. Tio Cálcio ajuda a estabilizar os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Tio Cálcio auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e melhora a saúde cardiovascular. Tio Cálcio, seu repositor de cálcio com vitamina D. Tio Cálcio, você encontra nas boas farmácias. Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Em cada estação, uma nova emoção, um jeito novo de te conquistar.
Povo FM. Chega trazendo coração, mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo.
FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
10h21.
A Rádio Povo FM tem a música certa para cada momento do seu dia.
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento. Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Taiocarobe é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarobe ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarobe limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarobe comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarobe líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Música.
nova estação, uma nova emoção. Um jeito novo de te conquistar.
Povo
FM chega trazendo o coração mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo,
tudo que é bom vem do Povo.
Outono refresca o coração, ligado com a rádio Povo.
Tudo que é bom
vira novo,
tudo que é bom
vem do Povo. É tempo de sentir viver a canção,
ligado com a rádio.
Povo FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
Roberto Carlos, um show de emoções.
Um show de emoções.
Encontro com o Rei.
Roberto Paz.
Estou de volta. Vamos em frente com o nosso encontro. É importante para mim a sua companhia. Não há distância que nos separe. Aonde quer que você esteja, receba o meu abraço. Gente, e o Taiu Caroba, hein? Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, melhorando a circulação. Taiu Caroba é bom de verdade. Taiu Caroba para a família inteira. Líquido, comprimido, sabonete ou pomada. Taiu Caroba é a família de saúde para você. É uma família ajudando a outra. Taiu Caroba, grave este nome. Taiu Caroba. Deixa eu mandar um abraço aqui para os amigos aí de Ribeira do Pombal, você que ouve em Feira de Santana, Várzea da Roça. Que bom tê-los aqui. Muito obrigado pela companhia. Vamos em frente. Agora eu trago Parei, Olhei. Em seguida, O Gênio. Vamos lá.
Parou, olhou, depois sorrindo se afastou. O meu coração se enamorou, eu acho que me apaixonei. Parei, olhei e vi ternura em seu olhar. E num piscar de olhos fugiu de mim, e nem o seu nome eu sei. E agora eu vivo a procurar aquele olhar. Topei até anúncio no jornal e jura fiz promessa para encontrar. Passei milhões de vezes no local, porém, se Deus me der a graça de encontrar, aquela bonequinha não vai mais fugir, pois com ela eu vou me casar. Se Deus me der a graça de encontrar, aquela bonequinha não vai mais fugir, pois com ela eu vou me casar. Parei.
Encontro com o Rei. As mais lindas canções do Rei Roberto Carlos.
Nick.
sabia que o gênio era malandro demais. Conquistou meu broto me passando pra trás. E falso era o dinheiro que ele me arranjou. Quando bronquei, ele se que pobre ficou. E jamais um broto conseguiu namorar. Muito me implorou pedindo para ficar. Hesitei, porém deixei. Mas não sabia que o gênio era malandro demais. Conquistou meu broto me passando pra trás. E falso era o dinheiro que ele me arranjou. Quando bronquei, disse que pobre ficou. E jamais um broto conseguiu namorar. Muito me implorou pedindo para ficar. Hesitei, porém deixei.
Minha gente querida, Tiogenol é a vitamina que você precisa. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol, para as crianças, eu indico o líquido. Para os adultos, o comprimido. Tiogenol é o azulzinho que te dá força. Vamos em frente. Deixa eu mandar um abraço aqui carinhoso para você que mora em Jaguaquara, Jequié, Porções. Bom tê-los aqui. Muito obrigado pela companhia. A música que vamos ouvir agora, Não Precisa Chorar. Em seguida, Ar de Moço Bom. Vamos ouvir.
Não precisa chorar. É teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar. E nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar. É teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar. E nem sequer pensar em solidão. Não fique triste, não, fazendo-me infeliz. O que passou, passou, bem sabes quanto eu te quis. Não fique